O incêndio do Museu Nacional estimula um debate sobre gestão, financiamento e conservação dos museus brasileiros. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conversar com especialistas sobre os desafios para manter a saúde financeira dos museus brasileiros e preservar os seus acervos. Esse tema foi abordado na edição especial da revista que circulou em outubro, a propósito do incêndio e da destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Essa edição da revista e todas as outras estão disponíveis no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você também pode ler as reportagens e nossos perfis no Facebook e no Twitter. Junto comigo aqui no estúdio da Rádio USP está Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP. Olá, Maria, boa tarde. Obrigado por vir aqui no estúdio mais uma vez.
Olá, Fabrício. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Musa, eu sou seu museu, aberto pra visitação. Museu da luz, museu da pessoa, museu da espera e do encantamento. Do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em flor. Musa, eu sou seu museu, do jambo pendurado no jambeiro. Que se sonha pássaro e balança balouça. Museu do café amargo num copo grande.
O Museu Nacional vivia há décadas em uma situação financeira precária. Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, dependia quase que exclusivamente de repasses públicos para funcionar. Um projeto de revitalização do museu estava pronto para ser posto em prática com dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O museu, como se sabe, foi destruído em um grande incêndio no dia 2 de setembro, e esses recursos prometidos pelo BNDES vão ser usados agora na reconstrução do prédio, um edifício histórico que serviu de residência para a família real brasileira. O programa de hoje vai debater os desafios de gestão, financiamento e conservação dos museus brasileiros e mostrar quais são as estratégias disponíveis para evitar que a tragédia do Museu Nacional aconteça de novo. Estamos no estúdio da Rádio USP com a historiadora Solange Ferraz de Lima. Ela é diretora do Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Olá, professora. Muito obrigado por vir aqui no estúdio. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
E por telefone, nós vamos conversar com o zoólogo Carlos Roberto Ferreira Brandão. Ele é ex-diretor do Museu de Zoologia da USP, atual diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa
Olá,
Brasil.
Então, muito obrigado.
Eu queria começar perguntando à professora Solange o que diferencia um museu universitário de um museu convencional. O Museu Nacional, o Museu do Ipiranga, o MAC, o Museu de Zoologia são museus universitários. Eles têm propósitos diferentes, professora?
Sim, eu acho que do ponto de vista da extensão, daquele contato com o público, ou aquilo que se vê, né? Não, talvez, mas o que está por trás, né, e o que sustenta as ações de extensão, de contato com a sociedade, é um trabalho de pesquisa e que envolve, sim, a formação de alunos da graduação, da pós-graduação. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. E aí, pensando na própria formação das coleções dos museus, né? Ela acontece muito guiada pelos problemas de pesquisa e pelas agendas de pesquisa do corpo docente ou do corpo de pesquisadores de um museu. É isso que está ali orientando a formação de coleções. Muitos alunos são engajados nesse trabalho também, mas o que a maioria das pessoas, que é bacana isso também para a universidade, entra em contato é com a exposição, mas ela é muito marcada por essa característica. Né?
A Maria Guimarães vai fazer uma pergunta.
Os museus brasileiros, ao contrário do que acontece em outros países, instituições semelhantes em outros países, têm fontes restritas de financiamento, eles dependem muito de recursos públicos. Nos outros países, acontece muito de ter doações para museus. Professor Brandão, por que isso acontece? Qual que é a dificuldade de mudar isso?
Na verdade, eu vou voltar um pouquinho à pergunta que foi feita pela professora Solange e vou responder a sua pergunta junto. Eu acho que a professora Solange acerta muito em dizer essa particularidade dos museus universitários de serem, terem esse forte embasamento na pesquisa. E a pesquisa orienta não só as agendas próprias de cada um dos museus, mas a sua docência, a formação de pessoal e até a própria extroversão e as exposições. No Brasil, o modelo de universidade que nós temos é fortemente baseado em universidades públicas. As universidades privadas são mais recentes no Brasil e a grande parte da pesquisa também é feita nas universidades públicas. E, portanto, os museus universitários têm esse forte componente público, o que gera, então, essa questão dos orçamentos mais restritos ao universo estatal. Nos outros países, isso também é verdade. Muitas universidades públicas têm museus e esses têm um financiamento um pouco mais restrito. Então, os museus privados no Brasil têm financiamento privado. Então, eu acho que isso está mais ligado com o modelo de museu que a gente está falando e os museus, então, eles se integram a distintos blocos de museus, né? Ou que a gente chama de tipologias. No nosso caso, os museus da Universidade de São Paulo são museus da esfera pública e museus baseados na pesquisa sistematizada. Claro que todo museu faz pesquisa sobre o seu acervo, para fazer suas exposições, mas no caso dos museus universitários, é uma pesquisa sistematizada, baseada em linhas de pesquisa de mais longo prazo que os museus perseguem e que podem desenvolver a partir das suas coleções, como a professora Solange disse, já foram construídas com base nessas perguntas que a gente pretende interpor aos acervos.
Eu queria comentar, eu acho que você falou, né, que é diferentemente dos museus fora do país, que dependem, nós dependemos muito dos fundos públicos. Mas nós fizemos um seminário recentemente sobre sustentabilidade e gestão. E nós tivemos a apresentação um pouco do quadro dos museus no Canadá. E mesmo os museus na Inglaterra, e aí falando de museus universitários, mas não só. Eu acho que o que marca a diferença é uma diversificação nas fontes de sustentabilidade financeira. Isso realmente nós não temos. Mas se você olha os modelos de alguns museus, e eu vi o do Museu, por exemplo, Nacional do Canadá, eles têm aportes públicos consistentes. Se você vê os museus na Inglaterra, os aportes públicos são consistentes. Eles entram de que maneira? Por meio de fundos, fundos de pesquisa que nós temos no Brasil também. São aqueles que vão sustentar os editais de pesquisa, os editais das exposições temporárias. Só que isso é composto com doações, rendas próprias, que seriam a renda industrial, de venda de lojinha, patronos, licenciamento de produtos. Então, essa diversificação eu acho interessante. Mas é bom que se pense, os museus, eles dependem muito, né? Mesmo, não, exceto os museus que são inteiramente privados, que aí é outra história, mas aqueles que têm esse caráter público, eles acabam dependendo bastante dos fundos públicos também.
Professora Solange, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse encontro com especialistas que foi feito, foi agora em outubro.
Foi agora em outubro.
Não é isso? Quer dizer, o Museu do Ipiranga está fechado para reforma já há alguns anos e está se programando para ser reformado, não é isso? E para reabrir até, a ideia é reabrir até 2022, não é isso?
Em 2022.
Em 2022, no bicentenário da independência. O que o Museu do Ipiranga aprendeu com a experiência desses outros países? Como é que se planeja o futuro dele depois da reabertura?
Então, esse seminário, a nossa intenção é esse seminário que se chama Desenhando o Futuro, porque ele é para apontar e para nós entendermos os modelos. Não existe um modelo pronto, né? Olha, vamos adotar, porque os museus, de uma forma geral, eles são muito diferentes, com rotinas e práticas bem diferenciadas, né? Então, o seminário, a ideia, esse foi o primeiro seminário, nós contamos com convidados do Canadá, do México, e a ideia era discutir não só sustentabilidade financeira, mas sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, ambiental. A nossa ideia é, até 2021, promover mais pelo menos 2-3 encontros, né, com esse caráter internacional, para convidar e conhecer os modelos de outros países. E entender e beber um pouco nessas fontes, né, saber, e eu estava falando justamente disso, né, quer dizer, já foi um pouco surpreendente perceber que no Canadá, a questão da diversificação da sustentabilidade é muito presente, mas o poder público está lá, né, dando amparo e com uma parte considerável, né, no orçamento geral. E entender que sustentabilidade ela não pode ser pensada só financeiramente, porque qualquer museu, para ele se sustentar, ele precisa ser acolhido e ter uma relação, uma conexão muito forte com a própria sociedade. É o que garante também a sua sustentabilidade, porque ele é para isso, né? Então, portanto, a gente pretende discutir esses pilares da sustentabilidade e vamos continuar, já estamos começando a estudar os convidados para o próximo encontro, né? E o Museu do Ipiranga, ele coloca esse enorme desafio, né? Nós temos que levantar verbas, recursos para uma reforma que é ampla, que vai deixar esse museu equiparado aí com os museus internacionais, com uma nova área de acolhimento. Atualmente, a Fundação Universidade de São Paulo é que está recebendo os aportes, né? Nós já estamos na Lei Rouanet. Isso é a nossa maneira, o MAC também, de conseguir, já é uma maneira conhecida nossa, né? De conseguir aportes financeiros, mas nós temos que olhar para a sustentabilidade depois que o museu abrir. De que maneira a Universidade de São Paulo vai conseguir sustentar tudo aquilo que esse museu vai se transformar, né? Ele vai ter um impacto na sociedade, mas também vai ter um impacto na gestão, na sua gestão financeira e de sustentabilidade, né?
Nós estamos conversando com Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP, com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP.
Carlos Brandão, o Fabrício mencionou que você foi diretor do Museu de Zoologia da USP, sua especialidade é insetos, é uma coleção que no Museu Nacional foi completamente perdida. Na nossa edição especial sobre museus, a gente falou sobre o Museu de Zoologia, a enorme preocupação que eles têm em preservar essa coleção, é difícil de preservar e o risco de incêndio é uma preocupação constante. Mas de maneira mais ampla, à luz disso e também da sua experiência no IBRAM, o que, dá para dizer sobre a situação de outros museus no Brasil?
A situação é bastante complexa. A gente tem que se lembrar que muitos museus, especialmente museus públicos, ocupam edifícios que não foram feitos para ser museus e que não atendem às determinações atuais para a preservação dos acervos, nem em termos de ambientação ideal para a preservação das reservas e das coleções, quanto ao combate a incêndio e a outras questões como infiltrações, como deterioração natural desses edifícios mais antigos, infestação por cupins e outras pragas. Então, é uma situação bastante complexa. Poucos museus estão integralmente preparados para enfrentar esses desafios, mas a gente vem buscando, quer dizer, o IBRAM construiu nos últimos anos todo um capital de procedimentos técnicos e de parâmetros que devem ser seguidos. Os museus estão muito preocupados com isso, as agências estão preocupadas com isso, mas as dificuldades são grandes até por falta de diagnósticos mais precisos. No caso do Museu de Arte Contemporânea, a gente vem trabalhando nisso muito fortemente. No caso do Museu de Zoologia, que eu, apesar de estar um pouco afastado nesse momento, mantenho relações muito próximas, quase cotidianas, estou acompanhando esse programa de longo prazo que vem sendo desenvolvido. Eu fui diretor do Museu de Zoologia entre 2001 e 2005, nós já tínhamos essa preocupação e com o auxílio de colegas da universidade que são especializados na manutenção de edifícios antigos e tombados pelo patrimônio, nós fizemos, então, diagnósticos e estamos cumprindo uma série de passos na melhoria, então, das condições de preservação desses acervos. São acervos, por natureza, também frágeis. Você citou o caso dos insetos, né? Os insetos são guardados, muitas vezes, em condições secos, espetados em alfinetes, em caixas de madeira, fundo de isopor. Então, são condições difíceis de preservação, mas as técnicas modernas nos ajudam a garantir essas condições e estão sendo cumpridas com bastante dificuldade, devo dizer, mas com o apoio das agências, com o apoio da reitoria, as condições estão muito melhores do que de alguns anos atrás, e o MAC hoje tem condições adequadas. Estamos ainda em busca dos documentos que comprovem isso, que ainda não temos, os alvarás necessários, mas estamos muito próximos de obtê-los. Já foram solicitados, inclusive, estamos só à espera de que esses documentos sejam emitidos. Mas esse problema é um problema difícil, existe uma diversidade de situações muito grande no país. O Brasil tem hoje mais de 3.500 museus e temos diagnósticos sobre a situação de pouquíssimos museus.
Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida vamos conversar por telefone com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, sobre o trabalho de rescaldo nos escombros e os esforços para restaurar o patrimônio do museu.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Agora, para falar sobre os impactos da tragédia do Museu Nacional na ciência brasileira e o resgate de peças em meio aos escombros, nós vamos conversar com o paleontólogo Alexander Kellner. Ele é o diretor do Museu Nacional, assumiu a direção da instituição 6 meses antes do incêndio. Olá, professor.
Bom dia.
Professora Maria Guimarães vai fazer a primeira pergunta.
Professor Kellner, a gente tinha notícia de que ia ser feita realmente um trabalho arqueológico para ver o que se podia recuperar do acervo do museu. Isso já começou?
Essa parte não. O que começou foi, graças ao investimento feito pelo MEC, nós tivemos a possibilidade de proceder com o escoramento do palácio. E toda vez que você vai mexer em alguma parede, alguma estrutura, você acaba mexendo no chão. E quando você mexe no chão, você encontra material. Então, neste momento, a equipe de salvamento está atuando junto com a empresa para toda vez que ela atua numa determinada área, que eles retirem o material resgatado. Vamos começar uma segunda fase daqui a alguns meses, que aí, propriamente dito, é um trabalho praticamente de arqueologia, onde diferentes equipes, já num palácio com toda a segurança, com a cobertura, vão minuciosamente escavar pelos escombros para recuperar o máximo de informação possível do nosso acervo.
Agora, professor, já teve alguns resgates importantes, como do meteorito Angra dos Reis e de uma parte grande do crânio da Luzia. Já dá para ter uma ideia do que foi realmente perdido e do que pode ser encontrado ainda?
Olha, Fabrício, eu não sei se vocês acompanharam desde o início essa tragédia do museu. Eu sempre coloquei para todo mundo que eu não sou, por natureza, uma pessoa muito otimista, nem uma pessoa muito pessimista, mas diante do que eu tinha visto, que eu tinha muitas esperanças. E elas estão se concretizando. Nós estamos coletando um grande número de material, inclusive isso tem gerado até um problema agradável, que é o problema de falta de espaço, né, que a gente precisa dos contêineres. Nós acabamos de preencher a nossa caixa de número 1.000 com o material coletado, então nós estamos bastante entusiasmados, né, com esse resultado. Por outro lado, nós não temos ainda condição, isso vai demorar bastante tempo, para saber exatamente o que foi perdido, até mesmo por uma questão de ordem de grandeza. Então a gente vai demorar um pouquinho com relação a isso.
Antes do incêndio, havia expectativa de executar um plano diretor, que incluía fazer uma reforma no prédio, implantar um sistema de segurança e combate a incêndios e também a transferência completa do acervo para outro prédio. Algumas partes do acervo já estavam, né? Já ficaram, estão em outros prédios do Horto Florestal, mas isso já foi feito há 10 anos ou mais. Agora, em que pé que está? Isso vai continuar? Esse plano se mantém?
Pois é, para você ver só, a ironia do destino. Esse é um plano muito antigo, né? Já que foi, vamos dizer assim, elaborado pela instituição, tem mais de 2 décadas. E dentro desse contexto, ele foi implementado devagarinho. Nós conseguimos retirar todo o material do departamento de vertebrados, nós conseguimos remover a nossa biblioteca, nós conseguimos salvaguardar parte de arqueologia, o total da botânica. Então, o que eu preciso dizer para vocês é que a gente sempre tinha essa noção da, vamos dizer assim, da importância de remover o acervo do palácio para locais mais seguros, inclusive locais que a gente poderia fazer aquilo que é necessário para preservar o material. Porque lembrem-se, o palácio é um bem tombado, então você não pode simplesmente colocar sprinkler para onde você quer ou fazer furos nas paredes. Tudo era algo que precisava de estudo. Felizmente, algumas coisas aconteceram, infelizmente, nem todas. Por isso que a gente perdeu muito material do nosso acervo. Mas esse projeto continua em curso e nós estamos muito animados com a parceria que estamos desenvolvendo com o Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, que inclusive está nos procurando auxiliar nessa nova fase da instituição Museu Nacional. Da mesma forma, nós já temos a promessa por parte do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, de um aporte da ordem de grandeza de 10 milhões para construir um prédio de laboratórios. Então, tudo isso está em andamento, né? Então, a gente está, assim, bastante otimista que vamos viver uma nova fase da instituição Museu Nacional.
Nós estamos conversando com o paleontólogo Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional. Professor, como é que está o trabalho? O Museu Nacional era um museu de pesquisa, quer dizer, tinha pesquisadores trabalhando lá dentro, tem programas de pós-graduação funcionando lá dentro. Como é que ele está operando nessa situação em que o palácio foi destruído, está interditado? Como é que vocês estão conseguindo trabalhar?
Essa é que a grande certeza que a sociedade pode ter, que o Museu Nacional será restabelecido em prazo de tempo relativamente curto diante da tragédia que aconteceu. Os nossos estudantes, os nossos pesquisadores continuam gerando conhecimento, continuam fazendo pesquisa. As dissertações de mestrado estão sendo defendidas, as nossas teses de doutorado também estão sendo defendidas. Então, o fato da gente estar, inclusive, alojado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos permite continuar a atividade de pesquisa. Esta não parou. É claro que, para certas áreas, ela foi afetada. No entanto, nós estamos tendo auxílio da própria FRJ, da CAPES e de alguns outros agentes que estão preocupados que a pesquisa no Museu Nacional não morra. E isso, felizmente, tem trazido resultados muito bons. Ou seja, estamos trabalhando.
Professor, o Museu Nacional sempre foi muito dependente desses recursos da UFRJ, do governo federal. Tem algum plano de tentar diversificar o financiamento do museu para evitar situações de estrangulamento ali do financiamento? Vocês estão pensando nisso?
Confesso a vocês que desde o início dessa nova gestão do museu, como você muito bem salientou, nós começamos a trabalhar em fevereiro desse ano, em pleno carnaval, né? Então, nós colocamos como propostas repensar a instituição Museu Nacional, o que o seu bicentenário convidava. Nós temos, assim, uma situação da instituição, nós somos a instituição científica mais antiga do nosso país, o que deve ser levado, assim, bastante em conta, sobretudo porque o nosso país é muito jovem. Então, evidentemente, a gente já estava pensando nisso. De que forma a gente pode financiar, de que forma a gente pode, nós podemos nos organizar melhor, né? E agora, naturalmente, com essa situação gerada, com essa tragédia, esse tipo de iniciativa, esse tipo de pensamento está sendo desenvolvido. Agora, lembre-se, nós ainda estamos no olho do furacão. Tem um pouco mais de 3 meses que aconteceu essa tragédia e nós ainda estamos tentando nos reorganizar, né, para depois tomar os passos futuros.
Nós estamos conversando com Alexander Kellner, ele é paleontólogo e diretor do Museu Nacional. A Maria Guimarães vai fazer a última pergunta, professor.
Professor Kellner, para conseguir realmente, então, reconstruir e reabrir, tem aí 2 aspectos. Um é vocês precisam de financiamento para fazer todo esse processo, para reconstruir e conseguir deixar tudo como deve ser. E também tem uma questão de acervo, né? Outras instituições prometeram doações para vocês tentarem recompor esse acervo. Quais são as perspectivas para esses 2 lados?
Eu gostaria, inclusive, de fazer de público um enorme agradecimento à Bancada Federal do Rio de Janeiro, que, através de uma medida impositiva, visando proporcionar 55 milhões para o Museu Nacional. E isso vai nos permitir a iniciar a primeira fase da reconstrução do Palácio, que é justamente a parte mais histórica. Então, essa é uma excelente notícia. Por outro lado, nós também temos recebido, de diversas partes do mundo, ofertas de doação de material, de doação de acervo, que a gente chama de recomposição das nossas coleções. Porém, o Brasil tem que merecer esse novo acervo. E vai merecer de que forma? fazendo com que a gente tenha um local seguro para pessoas e também para o novo acervo. Então, precisamos reconstituir esse palácio o quanto antes, inclusive para dar uma resposta à comunidade internacional que ficou muito chocada com essa tragédia.
Perfeito, nós conversamos com o paleontólogo Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional. Professor, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte.
Muito obrigado. Até logo e obrigado por vocês terem se interessado pela instituição.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Nós estamos conversando sobre os desafios de gestão, financiamento e conservação dos museus brasileiros. Com Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP, com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. Queria fazer uma pergunta para a professora Solange. O plano de revitalização do Museu Nacional previa a construção de um prédio moderno para acomodar o acervo e o uso do Palácio Histórico só para exposições, que é exatamente a estratégia do Museu do Ipiranga para sua reabertura. Gera uma ideia antiga. Como é que está a transferência do acervo do museu? A USP alugou imóveis, é isso?
Exatamente. Eu acho que até um pouco completando o que o professor Brandão apontou, a reitoria ela tem essa preocupação. Eu acho que assim, o próprio fechamento do edifício do museu para visitação em 2013 foi muito alicerçado num diagnóstico de que nós tínhamos muitos riscos ali, aquele edifício já não comportava. Por quê? Porque foi um edifício, como muitos, que não foi desenhado para ser um museu. Ele foi ocupado. E é impressionante como nos relatórios do Afonso de Toné, do próprio Von Hering, eles já reclamavam da falta de espaço, que são os criadores, exatamente. O Von Hering foi o primeiro, um zoólogo, foi o primeiro diretor do Museu Paulista, ficou até 1916, depois foi sucedido pelo Afonso de Scagnoli Toné, que era engenheiro, mas um historiador, na verdade, praticamente, que montou as exposições tal como nós a conhecemos até bem pouco tempo, de ornamentação do edifício, das suas pinturas. Nos relatórios é muito recorrente a preocupação com um edifício específico para a reserva técnica. E isso é um entendimento que precisa existir, de que os museus, eles são áreas expositivas, mas assim, menos de 2% vai para a exposição. A grande maioria do acervo fica em reserva técnica. Você pode até pensar em reservas técnicas visitáveis, é uma tendência hoje em dia, justamente para a gente mobilizar um pouco esse ativo, né, que são os acervos, que são as suas coleções, mas fato é que a reserva técnica ela é muito importante, tão importante quanto o edifício expositivo. Então, no museu, nós tínhamos um projeto antigo, desde o início dos anos 2000, que fazia o caminho assim, vamos construir primeiro um espaço para a nossa reserva técnica, esvaziar o edifício, restaurá-lo para que ele se torne um edifício para exposições e para o público visitar. É uma arquitetura maravilhosa, inspirada num palácio, eclética. O próprio edifício é um acervo a ser visitado, ele por si só. Mas não aconteceu assim. Não é fácil a construção de uma reserva. Então, a estratégia de um grupo de trabalho que foi formado no âmbito da reitoria, isso em 2014, 2015, foi priorizar, porque o estado do edifício é um estado muito preocupante, não estrutural. Nós já temos laudos de que mostra que nós não temos sérios problemas estruturais, o prédio está acomodado, mas da própria ornamentação, de todo o revestimento, os forros, e que precisa de uma ação muito imediata. Então, nós estamos bicentenário que bate as portas, né? Então, a opção foi por dividir em duas etapas. Nós esvaziamos o acervo, estamos na última etapa de esvaziando esse acervo, garantindo, portanto, que a pesquisa continue. A biblioteca já está aberta, o arquivo de textos e imagens também. Nós optamos por edificações no entorno do museu para conseguir manter, porque alguns objetos ficarão ainda no museu que não podem ser retirados, né? Então, a gente continua com essa base. Vamos, portanto, ficar com imóveis alugados, abertos ao público, porque as nossas reservas são reservas para pesquisa também, enquanto o edifício é restaurado. E para uma segunda etapa, pós-2022, a nossa intenção é, portanto, encontrar um terreno, a gente começa lá pelo terreno, e construir uma reserva técnica e os seus laboratórios, porque as coisas andam juntas também, aí com toda a área de preparação dos acervos, e também transferir para salas de aula, enfim, fazer um bloco que nós chamamos um bloco técnico. Então, essa foi a estratégia, nós estamos trabalhando com essa estratégia, mas, assim, o apoio, portanto, a reitoria vem investindo pesadamente na transferência desses acervos e na manutenção. São, na verdade, nós estamos, assim, viramos o Museu das Sete Casas, né? Porque nós temos 5 espaços que estão hoje ocupados por laboratórios e reservas técnicas.
Nós estamos conversando com Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP, com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. A Maria Guimarães tem uma pergunta.
Professor Brandão, a USP criou um escritório para levantar o potencial de captação de recursos privados. Para os seus museus, a intenção é criar fontes perenes de financiamento. Qual que é esse potencial? O MAC, especificamente, tem rendimentos a mais por aluguel de áreas do museu e esse tipo de coisa?
Sim, o MAC tem. Nós temos uma concessão de espaço do nosso mezanino para uma cafeteria e do 8º andar para um restaurante e uma área de eventos. E o MAC, então, recebe uma porcentagem desses rendimentos e tem uma conta onde ele pode movimentar essas verbas de acordo com as regras do serviço público. Além disso, o MAC e os outros museus universitários têm tido muito apoio das agências de fomento federais, estaduais e até as municipais. Então, tanto para o financiamento da sua área de pesquisa, quanto para as exposições que a gente faz, também utilizando aportes das leis de incentivo fiscal estaduais, municipais e federais, como eu disse. Então, nós temos uma certa diversificação das fontes, mas grande parte da nossa fonte orçamentária é o orçamento da USP mesmo, mas existe possibilidade da gente ampliar e diversificar, como a professora Solange disse, é muito importante isso para o futuro do museu. Nós ainda vamos abrir uma loja, vamos licenciar produtos também, e com isso a gente vai aumentando nosso poder de autofinanciamento. Então existem algumas questões que, claro, sendo um museu universitário, então os salários, docentes, as condições de pesquisa, a infraestrutura de pesquisa deve ser patrocinado e financiado pela própria universidade, mas aí os programas de pesquisa pelas agências de fomento e as exposições, então, também com verba própria e com verba de programas incentivados, como a Lei Rouanet, por exemplo, como o PROAC. Agora, essa diversificação é extremamente importante até para que a gente não fique com uma dependência extrema de uma fonte apenas, porque qualquer crise que aconteça, essa crise reverbera de uma forma muito intensa na instituição. Então, a diversificação garante uma certa estanqueidade, e nós vemos hoje, por exemplo, está nesse momento no Congresso, hoje está tendo uma discussão sobre a medida provisória 851, que trata dos fundos patrimoniais para a área da ciência e também para a área das artes. E esses fundos patrimoniais são novidades no Brasil ainda, e só que vai demorar um tempo até que esses fundos não só se constituam, mas que alcancem uma certa musculatura que permita, então, que os dividendos da aplicação financeira desses fundos patrocinem as instituições. Mas o Brasil está buscando novas formas. Eu acho que essa contribuição que o Museu Paulista está dando é essencial, de escutar os modelos que nós temos em outras experiências de outros países, para que a gente possa construir o nosso modelo de sustentabilidade, cada museu adaptando para suas condições especiais. Nós temos, por exemplo, nossos dois casos, museus da mesma universidade, mas com características muito distintas. O Museu de Arte Contemporânea ocupa hoje um prédio também tombado pelo patrimônio, mas que foi totalmente restaurado e transformado para ser um museu, e que ainda enfrenta muitas dificuldades, uma reforma que ainda precisa ser finalizada, mas que estamos no processo de finalizar.
Professora Solange, o Museu do Ipiranga tem uma imagem muito forte, é muito lembrado pelo público, mesmo em reforma, né? Mesmo tanto fechado, as pessoas lembram usam o Museu do Ipiranga como referência de museu que elas conhecem. Como é que se faz com que essa boa imagem se reverta em dinheiro para manter o museu ou para garantir público? Como é que vocês trabalham com esse patrimônio imaterial do museu?
Isso faz parte muito da nossa campanha de captação no momento, que nós baseado exatamente nisso que você falou. Veja, foi feita uma pesquisa pela J. Leiva sobre hábitos culturais, que é uma pesquisa que já acontece há alguns anos nas capitais brasileiras, e o brasileiro segue respondendo que o museu preferido dele é o Museu do Ipiranga. Nós estamos com a visitação fechada há 5 anos e isso acontece, né? Então, eu acho que assim, dentro dessa ideia, a campanha de captação de recursos para a restauração e modernização do museu, nós estamos prevendo uma campanha pública e que ela se inicie um pouco mais próximo de 2022, porque nós já vivemos de doações. Porque o acervo do museu, apesar de nós termos as nossas linhas de pesquisa que orientam, nós temos uma relação com os doadores que são brasileiros, brasileiras, cidadãos, né? Que querem legar suas coisas para um museu de história como o museu, porque essa conexão é muito forte, ela é afetiva, ela legitima o Museu do Ipiranga como um museu de todos, né? Um museu de história, porque ele existe quase uma intimidade, né? Todo mundo foi no museu quando era criança, e eu acho que ele é o lugar que está lá presente com as suas pinturas nos manuais. Então, assim, a modernização do museu, ela precisa acontecer, mas ela passa também por reativar essa sensação de que é um museu de todos, né? E isso é muito bom para a universidade, inclusive, porque eu acho que os museus dentro do quadro da universidade são os lugares por excelência em que se pode mostrar e se aproximar da sociedade com a produção de conhecimento que a universidade faz, que é um dos tripés da sua atividade. E os museus estão ali em contato direto com a sociedade. Então, esse, sem dúvida, Fabrício, é um ativo que nós estamos mobilizando. Eu acho que essa campanha pública, com cotas pequenas que a população possa contribuir, cria também uma fidelidade, né? A ideia é que depois que o museu abra, a gente consiga ter sócios, pessoas que sintam que aquilo que está acontecendo ali tem ali uma pequena parcela de contribuição. O Brandão estava falando dos fundos patrimoniais, né? A pesquisa que vem sendo feita pelo próprio BNDES, ele já organizou, já está indo para o terceiro fórum sobre endowments e os fundos patrimoniais, mostra que o brasileiro tem uma cultura de doação. Só uma cultura de doação voltada, sobretudo, para assistencialismo social e não para a cultura. Então, eu acho que esse movimento legal de criar as condições favoráveis do ponto de vista da lei, que é essa medida que dá para passar, existia uma vontade que isso acontecesse mesmo. Eu acho que é o meio caminho, mas como ele disse, ainda tem muito tempo, porque um fundo patrimonial primeiro precisa ser formado para depois você poder viver dele, né? Só que o que está a nosso alcance fazer agora é motivar a iniciativa privada para a área da cultura. Quer dizer, doar pode ser interessante também para a área da cultura, né? E eu acho que esse ativo que o Museu do Ipiranga tem, está um pouco acima, ele é incrível, né? Quer dizer, é o Museu Paulista, mas nós estamos adotando aí para o nome da sede nossa principal, que é o Edifício Monumento, o nome do Museu do Ipiranga, porque ele é assim que ele é conhecido. Eu sempre tenho que falar vírgula, eu trabalho no Museu Paulista, Museu do Ipiranga, né? Então, eu acho que a gente está adotando a nossa dupla identidade, né?
Nós estamos conversando com Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu do Ipiranga, e com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP.
Como a Solange acabou de dizer, o Museu do Ipiranga tem esse espaço aí um pouco diferente dos outros, né? De maneira geral, disse que o brasileiro não costuma ir a museu. Acho que isso é um pouco exagerado, mas enfim, professor Brandão, na sua avaliação, o que, que a gente pode fazer para que as pessoas vão mais a museus?
O museu tem que ser atraente, o museu tem que competir com muitas possibilidades que são oferecidas hoje para a população. Mas a gente está vendo isso acontecer. A Avenida Paulista hoje reúne, em menos de 2 quilômetros, 8 instituições culturais que vivem absolutamente lotadas, Então eu acho que existe esse mito de que o brasileiro não visita, de que o brasileiro não se interessa, mas que a prática está mostrando que a realidade é um pouco diferente. Realmente o Brasil é um país muito grande, muito populoso, e nós temos uma distribuição desigual dos museus. Eu dizia que nós temos 3.500 museus, sendo que o Brasil tem 5.500 municípios. Esses 3.500 museus estão concentrados em 1.200 municípios, 4.500 municípios, mais ou menos, brasileiros, não tem nenhum museu. Tem bibliotecas e tem escolas, mas não tem museus. Mas tem memória, e essa memória não está garantida, está sendo perdida. Então nós temos que pensar numa política nacional. E os museus têm que ser, primeiro, atraentes, mas eles têm que dizer alguma coisa para a sociedade e para a comunidade onde eles estão. Eles têm que refletir essa sociedade, os problemas que ela vive, para que ela se reconheça neles. Então, é um trabalho dos museus também de preparar esse público, de criar esse público, e os museus estão despertos para isso. Infelizmente, grande parte dos museus brasileiros sofrem de uma falta crônica de recursos. São museus pequenos, municipais. A grande maioria dos museus, cerca de metade dos museus brasileiros, são pequenos e municipais. Ficam muito ao sabor dessas crises que ocorrem periodicamente no país. Então, essas crises somadas levam a uma situação que hoje é desfavorável, mas o potencial é muito grande.
Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, professor Brandão, queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar esse bloco.
Eu escolhi Volta por Cima, de Paulo Vanzolini, que foi um diretor do Museu de Zoologia muito ativo e um grande batalhador dos museus brasileiros.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que dei, quero ver quem dava. Chorei, laiarará, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. É, um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil está em edição especial sobre o futuro dos museus brasileiros e as estratégias para garantir a saúde financeira dessas instituições. Conosco no estúdio está Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP, Museu do Ipiranga. E por telefone estamos conversando com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. Professora Solange, uma saída que chegou a ser sugerida nessa discussão sobre o Museu Nacional seria transformá-lo em uma organização social. Qual é a diferença em termos de gestão entre o MOES e um museu universitário? Depois eu queria saber do professor Brandão, num segundo momento, o que ele acha dessa ideia.
As organizações sociais, na verdade, é como se fosse um selo que uma organização, selo não é bem a melhor palavra, né? Que uma organização tem para ela poder receber verbas do poder público e gerenciá-las. É como se fosse um contrato. Ela é contratada pelo poder público para o gerenciamento das atividades de um museu. Não é, me parece, um modelo adequado para os museus universitários, porque o nosso problema não é exatamente esse. A gente não tem um problema exclusivamente na área da gestão e, portanto, a universidade iria contratar uma empresa. Nós temos um problema de diversificação de fontes, de aporte de fontes, que os museus precisam ser mais proativos. Eu acho que isso é um pouco a nossa missão como diretores, né? Já temos os aportes das agências de pesquisa, isso já é um pouco a nossa rotina, mas criar outros mecanismos, né? Eu acho que não existem, como eu falei no início, modelos prontos. Como nós temos esse compromisso com a pesquisa e com o ensino, eu acredito que a governança é algo fundamental. Ainda que você tenha modelos de fundações que possam agilizar o recebimento de receitas, né? Que possam operar fundos patrimoniais, a questão da governança é que precisa ser discutida. Ou seja, nós hoje contamos com uma governança que está dentro de um esquema, de uma escala que é da universidade, né? Então, os meus alunos que trabalham no museu, os estagiários, eles estão vinculados ao curso de graduação. Isso cria uma sinergia muito grande, né? Então, e isso é garantido porque nós temos comissões de pesquisa, comissões de graduação, comissão de pós-graduação. Os diretores são escolhidos dentro da maneira como todas as unidades escolhem seus diretores. Então, isso que eu digo, e quem define o projeto acadêmico, o plano museológico, é esse corpo científico da instituição. Uma coisa é nós pensarmos formas alternativas de compor essa sustentabilidade financeira, e isso tem que estar acompanhado de uma discussão sobre a governança, né? No caso das OSs, e também as OSs têm OSs e OSs, isso é muito diferente. O exemplo na cidade de São Paulo, as OSs surgem aqui em São Paulo para resolver um problema que era muito há anos já, que era muito grave na área também dos museus, né? De quase abandono. E elas funcionaram muito bem. Você tem exemplos muito bem sucedidos, né?
Que exemplos, professor?
A própria Pinacoteca. É o exemplo que todo mundo cita, mas a Pinacoteca é um exemplo bem sucedido, né? Agora, a gente precisa pensar nessas diferenças. Eu não acredito que isso seja um modelo aplicável a um museu universitário, né? O que não significa que a gente não tenha que pensar modelos de sustentabilidade. Uma coisa não, um caminho não leva necessariamente ao outro, né? E como nós temos, especialmente em São Paulo, porque isso não se aplica ao resto do Brasil, um modelo que deu muito certo para alguns museus, né? E museus com a visibilidade da Pinacoteca, por exemplo, se pensa que é o único caminho. Mas não é, é quase uma alfaiataria, você tem que fazer esse desenho muito de acordo com o perfil da instituição.
Professor Brandão, quais são as vantagens desse modelo?
Eu acho que a professora Solange apontou muito bem que esse modelo é um modelo adequado quando se busca melhorar a gestão. No caso de museus universitários, não que a gestão não possa ser aprimorada, mas a nossa questão fundamental não é a questão da gestão, é a questão da sustentabilidade. Então, realmente, enquanto para os equipamentos museológicos da Secretaria de Cultura, o sistema de OS se adequou muito bem, para os museus universitários de São Paulo, nós não entendemos que seja o melhor modelo. E o nosso modelo, que talvez a gente chegue num modelo híbrido, que envolva endowment, que envolva uma fundação, que envolva parcialmente a gestão terceirizada, mas aí esse modelo não está construído ainda, está em construção, e eu acho que nós estamos num momento exploratório de entender esses modelos, essas experiências, e compará-las com a nossa realidade para entender se elas são compatíveis ou não.
Professora Solange, para encerrar, eu queria lhe perguntar, quer dizer, problema de gestão não é o problema principal. Vocês têm feito coisas de uma forma diferente, vocês têm aprendido com essa experiência. Quer dizer, como é que tem melhorado nesses anos que o museu tenta se reerguer?
Então, nós saímos da zona de conforto, né? Eu acho que foi isso principalmente que aconteceu. Eu acredito muito, nós temos equipes de muita excelência, né? Porque são equipes que, por estar numa universidade, eu digo assim, não só os docentes, mas eu digo a equipe técnica mesmo. E eu acho que assim, uma das coisas que nós temos feito nos últimos anos é investir numa discussão mais ampliada com as próprias equipes sobre essa questão de gestão e do engajamento, por exemplo, em trabalhar um excelente plano de comunicação. Isso é fundamental, saber comunicar. E nós sentimos isso na pele, porque nós começamos a ser alvos de muitas críticas, porque o museu está fechado, olha, porque... E aí sempre associando a coisa pública, está vendo, nada. E nós tivemos que saber construir um discurso, e olha que não foi fácil, né? Para ir alterando um pouco a possibilidade das próprias parcerias, né? Eu acho que, isso que eu digo, nós saímos de uma zona de conforto. Então, uma parceria que foi firmada na gestão anterior do professor Zago com o SESC, uma grande parceria, e nós temos assim, o SESC Ipiranga é o nosso vizinho, né? Então nós começamos a trabalhar com o SESC em inúmeras ações, exposições, a própria festa, o Museu do Ipiranga em Festa é uma ação que é fruto dessa parceria, o seminário Desenhando o Futuro também foi, e essa parceria é incrível, porque nós temos o conteúdo de acervos, equipes especializadas, e o SESC tem um super know-how de programação, de comunicação. Então, as nossas equipes também estão aprendendo com as equipes do SESC. Também é uma sinergia muito interessante, né? Então, eu acho que o que mudou para a gente poder fazer frente a esse desafio foi que as equipes, elas começaram a ficar mais criativas. Imagina, por exemplo, o nosso serviço educativo. O serviço educativo, você vai pensar, de um museu, vive em função das exposições. O nosso serviço educativo já tinha um diferencial, porque ele sempre teve uma ação paralela de formação de professores, de investir nas questões da acessibilidade. Nosso serviço educativo não parou de trabalhar. Ele criou outras formas de trabalho. Então, assim, o educativo se juntou com a conservação para fazer oficinas no SESC de educação patrimonial e conservação de acervos privados. Ou seja, é um braço do que é o nosso saber fazer, né, em contato com um parceiro, para continuar o trabalho junto à população. Então, eu acho que ao sair dessa zona de conforto, a nos depararmos com esse grande desafio de ter um museu fechado para visitação, mas que continua atuando nas suas atividades curatoriais, né? Só não tendo essa grande sede para mostrar as exposições, nos fez começar a ter soluções mais criativas. E isso tem, sem dúvida nenhuma, enriquecido muito a equipe de várias maneiras, né?
Nós conversamos com Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Museu do Ipiranga, e com Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP.
Professores Solange Lima e Carlos Brandão, muito obrigada pela participação de vocês.
Eu agradeço muito esse espaço, foi bom conversar com meu colega Brandão também, e é sempre uma oportunidade de trazer para o público essa complexa, mas também fascinante mundo dos museus, né, na universidade.
Queria agradecer muito essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre os museus, que são tão importantes e ainda estão por serem melhor conhecidos pela comunidade, pela própria comunidade universitária, pela comunidade científica, e eu convido a todos, então, que nós podemos oferecer não só nossos acervos, que são muito interessantes, mas também a pesquisa qualificada que é feita sobre eles e que se expressa em nossas exposições.
Professora Solange, queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar o nosso programa.
Então, eu escolhi uma música, fiquei pensando muito, né, que se chama Ventos e termina com uma poesia do Antônio Cícero, que eu gosto muito, né, que é Minos, e que fala sobre o tempo e sobre o que nós construímos no tempo. Tem um arranjo belíssimo.
Sombra da mangueira esconde o sol e a folha. tanto sonho a mais, quanto tempo, tempo traz.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil especial sobre o futuro dos museus brasileiros. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Maria Guimarães, jornalista da revista, editora do site da Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Construir canais, estradas, viadutos, ferrovias, funiculares, pontes, túneis até o palácio. Depois, ádituos, pórticos, limiares, entradas, umbrais, aléias, ândituos, elevadores, passagens, escadas, ombreiras, travessas, portas, corredores, servidões, rampas, porteiras, vielas, passadouros, escadarias, portões, arcadas, soleiras, portelas, caminhos, galerias, sendas, portais, veredas.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.